Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que cria regras de gerenciamento dos fundos de pensão das estatais.
Antônio Carlos Valadares defende antecipação de eleições presidenciais.
Mas Fátima Bezerra afirma que medida é mais uma tentativa de golpe contra Dilma.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje projeto de lei que visa reduzir o custo de voos entre as cidades fronteiriças.
A proposta garante o mesmo tratamento para as tarifas aeroportuárias entre voos domésticos e internacionais com origem e destino nas chamadas cidades gêmeas. Repórter Bruno Lourenço.
Foz do Iguaçu, do lado brasileiro, e Puerto Iguaçu, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai. A brasileira Santana do Livramento e a uruguaia Rivera são exemplos de cidades gêmeas fronteiriças. O projeto de lei aprovado na Comissão de Infraestrutura quer evitar que voos com origem e destino nessas cidades paguem taxas internacionais de embarque, pouso, permanência, armazenagem e de conexão. Originalmente, a proposta da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também previa preços domésticos para as taxas de navegação aérea. Mas por sugestão da Comissão de Assuntos Econômicos, acatada pela CI, esse item foi retirado, como explicou o senador Vicentinho Alves, do PR de Tocantins.
Estamos de acordo com as razões apresentadas pela senadora Ana Amélia, no sentido de retirar obstáculos ao desenvolvimento econômico, social e cultural de cidades gêmeas fronteiriças. A emenda número 1 da CAE aperfeiçoou a proposta de forma a não incluir na proposta as tarifas de navegação aérea no tratamento isonômico entre voos domésticos e internacionais naquelas localidades, uma vez que causaria afastamento do Brasil de procedimentos recomendados pela Organização de Aviação Civil Internacional.
Se não houver recurso para análise no plenário do Senado, o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que proíbe os planos de saúde de mudar as condições do contrato em caso de morte do titular, de forma a impedir que os demais segurados sejam prejudicados.
Se não houver pedido para votação no plenário do Senado, a proposta seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados. As informações com a repórter Marcela Diniz.
Além de barrar alterações prejudiciais ao cliente, o projeto determina que, se possível, haja a redução da mensalidade, proporcional ao que pagava o titular falecido. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pediu que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, apoie a ideia.
A Agência Nacional de Saúde nos procurou ainda há pouco pedindo para que nós não fizéssemos o relato hoje. Eu quero lembrar a Agência Nacional de Saúde que ela é uma agência reguladora. Ela tem por objetivo regular o atendimento do setor privado na área de saúde e proteger o consumidor, defender o consumidor.
O texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais também obriga os planos de saúde a discriminarem os valores cobrados de cada beneficiário e aumenta de 1 para 4 milhões de reais o valor da multa cobrada pela ANS às operadoras que descumprirem as regras.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou também projeto que inclui entre as diretrizes a serem observadas pelos municípios na implementação da política urbana a definição de dimensões mínimas de todas as dependências de imóveis, de modo a garantir condições adequadas de acessibilidade e conforto das pessoas, incluindo empregados domésticos.
Se não houver pedido para análise dessa proposta pelo plenário do Senado, a matéria seguirá para a votação na Câmara dos Deputados.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, classificou de catastrófica a forma como o governo conduz a economia e disse estar perplexo com a incapacidade de a presidente Dilma Rousseff fazer as reformas de que o país precisa.
E isso é fruto da falta de credibilidade da presidente, afirmou Antônio Carlos Valadares, o que para ele reforça a tese de um acordo com todas as forças políticas em torno da realização de novas eleições presidenciais.
O governo poderia sinalizar, sem dúvida alguma, para uma saída democrática, menos traumática, que não pudesse causar tanto constrangimento a este Congresso.
E o desespero da oposição fica evidente na opinião da senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, pela defesa da antecipação das eleições presidenciais por causa da perda de força da tese do impeachment.
Segundo a senadora, os defensores dessa ideia alegam que, mesmo que o impeachment seja rejeitado, Dilma não teria condições de governar o país. Ela discorda desse argumento e reforça que convocar novas eleições também seria golpe.
Para Fátima Bezerra, os opositores lançam essa proposta porque sabem que, rejeitado o impeachment, o governo terá condições de recompor a base de sustentação e de apresentar uma nova agenda para o país, com propostas para a retomada do crescimento, geração de emprego, distribuição de renda e inclusão social.
O impeachment já morreu, daí porque esse movimento frenético daqueles que no fundo, infelizmente, tem um viés golpista de vir com essa moda agora de antecipar eleições. Para que houvesse uma tese de antecipação das eleições, precisaria que a presidenta Dilma, num ato de vontade própria, renunciasse ao seu mandato. E ela não fez, não faz e não fará isso.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, defendeu o fortalecimento do ensino técnico, bem como mais investimentos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec.
Essa política do governo federal tem o objetivo de democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica do país.
Além disso, como explicou Hélio José, o Pronatec tem como foco a população mais pobre e visa a ascensão social.
No entanto, o programa registra altos índices de evasão escolar, fato que poderia ser corrigido com a adoção do ensino à distância, sugeriu o senador.
Muitos estudantes trabalham, tendo, portanto, dificuldade em seguir a rotina de estudos. Outros, assim que conseguem um emprego, deixam os estudos.
E ao saudar os 30 anos de fundação da Universidade Estadual do Piauí e sua posterior expansão nos anos de 1990, o senador Eumano Ferrer, do PTB, disse que agora é hora de enfrentar as dificuldades financeiras e a precariedade da infraestrutura da instituição.
A UESP e seu formidável processo de expansão são dignos de registro. A universidade é obra de alguns educadores cujos nomes ocupam um patamar de destaque na história do nosso estado. Ela é o resultado paciente e obstinado da ação criteriosa de seus gestores.
Plenário. O Senado aprovou agora há pouco o projeto que vai impedir a gestão temerária dos fundos de pensão das estatais.
A proposta é uma resposta aos prejuízos bilionários da Previdência Complementar dos funcionários dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras. E quem nos traz os detalhes ao vivo é a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. Por unanimidade, o plenário aprovou o projeto dos senadores Valdir Rauf, do PMDB de Rondônia, e Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, que vai garantir gestão profissional e transparência dos fundos de pensão das estatais. A proposta estabelece que os dirigentes dessas entidades de previdência complementar não poderão ser políticos nem ocupar os cargos por indicação partidária. Eles serão selecionados entre técnicos e até mesmo responsabilizados nos casos de prejuízos deliberados. As decisões sobre os investimentos deverão estar baseadas em pareceres técnicos e serão analisadas por conselheiros independentes. O projeto determina ainda que os relatórios serão publicados anualmente e entregues aos órgãos de fiscalização e controle, a exemplo dos tribunais de contas. Já os balanços e as notas técnicas deverão estar disponíveis aos beneficiários no site de cada fundo. Paulo Bauer lembrou em plenário que os 100 mil beneficiários dos postais dos Correios terão um desconto de 18% nos salários pelos próximos 26 anos para bancar o prejuízo de R$5,6 bilhões. Entre os investimentos feitos pela antiga diretoria do Postales está a compra de títulos da dívida da Argentina e da Venezuela. E o plenário está discutindo neste momento o projeto que vai vedar punições para os prefeitos com dificuldades financeiras provocadas pela redução de mais de 10% nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e dos Royalties. A proposta vai permitir, por exemplo, que o governo federal continue transferindo recursos mesmo quando os gastos com pessoal ultrapassarem o limite estabelecido de acordo com a arrecadação de cada município. Érica Christian, ao vivo, para a Rádio Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa, com áudio de Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.